Está conosco nos estúdios da Rádio Nacional o Coronel Arthur Pereira Sabá. O Coronel Sabá, hoje na reserva, mas é assessor do Departamento de Segurança da Informação. E com ele nós vamos estar conversando sobre vários aspectos, né? Principalmente dentro do campo da segurança cibernética e também da defesa cibernética. Coronel, os nossos cumprimentos mais uma vez ao senhor, já busquei com o senhor o cumprimento, mas um bom dia, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E a gente já começa, Coronel, para o senhor nos definir de forma contextualizada, qual é a missão específica do DSI, do Departamento de Segurança Institucional da Presidência da República.
Bem, Walter, bom dia a você, ao César, ao Miguelzinho, ao Otto, a todos os nossos queridos ouvintes. A missão do Departamento de Segurança da Informação, na essência, é ajudar, cooperar com o Gabinete de Segurança Institucional na coordenação de todas as atividades de segurança da informação, a nível nacional, inclusive. O que que acontece? O que que é segurança da informação? Só como para os nossos ouvintes entenderem bem esse conceito, são todas as atividades que envolvem segurança cibernética, defesa cibernética, proteção de dados e todas as ações com vistas a garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade daquela informação.
Muita gente às vezes pode estar pensando que este trabalho é voltado apenas para o macro, ou seja, as companhias energéticas, as fábricas, enfim, mas além desse trabalho que é desenvolvido neste campo que o senhor nos citou, principalmente no campo da segurança cibernética, ele também alcança aquele cidadão que está bem, né, bem distante dos grandes centros, ali com o seu celular na mão, ali conversando, trocando mensagens. Enfim, ele alcança também essa outra extremidade, Coronel?
Sim, perfeitamente. Qual é a nossa ideia? Nós estamos elaborando, nós temos já um sítio, né, do Departamento de Segurança da Informação, do GSI, em que possuem, ali nesse sítio, várias recomendações sobre o uso seguro da internet, sobre o uso seguro de mídias sociais, que é muito importante, que está muito em voga hoje em dia, o cidadão praticamente não vive sem isso, né? Então, nós, além disso, nós estamos elaborando também uma estratégia nacional de segurança da informação com foco específico em segurança cibernética, que vai mostrar a intenção do governo sobre várias ações para alcançar, inclusive, o cidadão na ponta da linha ali. O cidadão, porque o beneficiário último de toda a política pública é o cidadão brasileiro, né? A sociedade, né? Então, a ideia é, com certeza, alcançar o cidadão, dando ferramentas para que ele possa se defender no espaço cibernético.
Quando o senhor fala em segurança cibernética, o que que vem a ser, né, nesse contexto, a segurança cibernética?
A segurança cibernética são todas as medidas que visam a proteger o cidadão, o usuário, no seu dia a dia, no uso de todo o seu espaço cibernético. O que vem a ser isso? É todo aquele ambiente em que ele usa, faz pesquisas, que ele navega, em que ele conversa com outras pessoas, que ele interage com serviços públicos, com serviços privados, que ele faz compras online. Tudo isso tem que ter medidas de proteção. E essas medidas de proteção são a segurança cibernética.
O senhor fala em segurança e também fala em defesa. Quer dizer, uma questão está atrelada à outra.
Isso. Elas trabalham de um modo bem colaborativo. O que que acontece? A segurança cibernética, ela é um conjunto de medidas tomadas dia a dia, principalmente voltadas à proteção. E a defesa cibernética, hoje, ela é conduzida pelo Ministério da Defesa, por meio do Comando de Defesa Cibernético. Entendemos que a defesa cibernética é uma atividade de viés mais bélico, voltado realmente à defesa e à proteção de infraestruturas críticas, quando ameaçadas ou em caso de algum ataque cibernético.
Quer dizer, o DSI, que é o departamento, né, e tem também o seu Gabinete de Segurança Institucional, que é da Presidência da República, como o senhor já muito bem explicou. Ele trabalha só ou ele trabalha de forma de cooperação, Coronel?
Essa é uma excelente pergunta, Walter, porque na área de segurança da informação e todas essas sub-áreas, vamos dizer assim, que nós colocamos aqui, é impossível se trabalhar de modo sozinho, de modo isolado. O trabalho cooperativo, colaborativo, é essencial para o sucesso. Então, nós trabalhamos juntos com órgãos de outros poderes, além do Poder Executivo, do Judiciário, do Legislativo. Trabalhamos também com representantes das infraestruturas críticas nacionais, setores do transporte, água, setor financeiro, com energia e telecomunicações. Trabalhamos também com vários conglomerados de empresas que trocam conosco informações sobre tendências de ameaças cibernéticas, e assim nós vamos construindo uma ideia para proteger melhor o cidadão brasileiro e conceber melhores instrumentos e ferramentas para a proteção desse cidadão.
Agora, fiquei curioso aqui quando o senhor falou na ameaça cibernética. O que, que vem a ser? De onde é que viria? Que tipo de ameaça dentro deste campo pode acontecer, coronel?
Todos os dias, vários sistemas, tanto privados como públicos, sofrem tentativas de ataques cibernéticos. O que, que acontece? Essas ameaças vêm da intenção de atacantes em querer, seja furtar algum dado ou roubar algum dado, seja invadir alguma página de governo, alguma página de algum órgão público, alguma página de um órgão privado, para roubar informações ou simplesmente para deturpar. A gente chama de fazer uma pichação, esse é o termo, né? Pichar aquele site, aquele sítio, aquela página, para poder prejudicar a imagem ou fazer alguma mensagem de protesto, né? Ou então mesmo danificar algum sistema. Então isso é diário, né? Então essas ameaças, para concretizar essas ameaças, eles buscam várias ferramentas que estão aí, às vezes até mesmo na internet, à disposição, né? Então são vírus, a gente chama em termos gerais malware, né? São vírus, são cavalos de Troia, que buscam exatamente invadir sistemas e assim roubar dados e prejudicar o usuário.
Antes de passar aqui para o nosso... os demais entrevistadores, né? Estamos aqui com o Aécio Amado, o César Fatioli no Rio, Miguelzinho Martins na Amazônia, o Anchieta Filho em São Paulo. Ainda voltando no campo da colaboração, né? No trabalho, certo, que é feito de forma de cooperação. Essa cooperação também pode vir externamente, ou seja, de outros países, coronel?
Sim, exatamente. Nós temos no Departamento de Segurança da Informação, no GSI, uma equipe chamada, que é o Centro de Tratamento de Incidentes e Respostas a Incidentes de Governo. E essa equipe, nós chamamos de CETIRGOV, abreviatura, né? Centro de Tratamento de Incidentes e Respostas de Governo. Essa equipe, ela tem contato direto com 72 equipes correlatas de outros países, né? Ou seja, com 72 países, né? E em que, em caso de alguma ameaça cibernética que tenha um risco de se tornar global ou epidêmica, rapidamente nós conversamos com essas equipes numa rede dedicada a isso, e aí são trocados alertas e recomendações. E isso permite que a gente reaja com um tempo bastante propício para evitar um mal maior.
Entendo. Nós estamos conversando de forma exclusiva, aqui direto dos estúdios da Nacional em Brasília, onde está no ar o programa Revista Brasil. Estamos conversando com o coronel Arthur Pereira Sabá. O coronel Sabá, ele que é assessor do Departamento de Segurança da Informação, que é órgão do GSI na Presidência da República, que coordena as atividades de segurança da informação. E nela incluídas a segurança cibernética, a defesa cibernética, a proteção de dados e a segurança física. Enfim, na sequência da entrevista, Aécio Amado, também editor da Agência Brasil, também participando da entrevista, né, Aécio?
Bom dia, coronel Sabá. A minha informação, ela quer saber exatamente como é que funciona o Departamento de Segurança da Informação dentro do Gabinete de Segurança Institucional. Vocês atuam mais tecnicamente ou burocraticamente, definindo normas, medidas, critérios a serem aplicados? Como é que é o trabalho de vocês, exatamente?
Muito obrigado, bom dia. Excelente pergunta. O Departamento de Segurança da Informação, gostaria de responder colocando para o nosso ouvinte, para que ele possa exatamente visualizar como é que é a estrutura do departamento. O Departamento de Segurança da Informação, ele possui a sua direção, que hoje é o nosso diretor, é o General de Brigada Oliveira Freitas. Nós temos também três coordenações gerais. abaixo dessa direção. Nós temos uma coordenação geral de gestão da segurança da informação, que é aquela coordenação que trabalha em cima da elaboração de normativos, propostas de políticas públicas, se ocorre alguma necessidade de se redigir uma minuta de decreto, uma minuta de projeto de lei, minuta de portaria ministerial, são eles que fazem, né? Então, eles são órgão que trabalha na parte de normativos. Então, já uma parte já responde essa pergunta, que é exatamente o pessoal que trabalha na área de gestão. Nós temos outra coordenação, que é a Coordenação Geral do Núcleo de Segurança e Credenciamento, que foi instituída, inclusive, pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. E eles têm a finalidade de tratar a informação classificada e a informação sigilosa, inclusive assessorando o ministro do GSI nos acordos e tratados internacionais que versem sobre essa parte com outros países, que versem sobre essa parte de informação classificada. E também nós temos a nossa terceira coordenação geral, que é a do Centro de Tratamento de Incidentes de Rede de Governo, que é essa que trata da análise dos incidentes cibernéticos sofridos ou contra redes de governo. São essas que tratam com esses outros países, que têm essa ligação ampla, são esses que tratam de análise de ameaças cibernéticas e notificações de incidentes cibernéticos. Essa é a nossa coordenação. Inclusive, essa coordenação está conduzindo um trabalho muito interessante hoje, que é a construção de um Plano Nacional de Tratamento de Incidentes Computacionais, que a ideia é dar um alinhamento metodológico na área de tratamento de incidentes cibernéticos a todo o país, concebendo um plano nacional nessa área, né? Então é assim que nós trabalhamos. Tem a parte técnica, mas o grande viés nosso é a parte normativa de coordenação.
Esse é um plano que está sendo preparado para ser lançado ainda, né?
Exatamente. Ele vai ser lançado. A ideia é que esse Plano Nacional de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, ele seja lançado junto com a nossa Estratégia Nacional de Segurança da Informação, com o módulo Segurança Cibernética. Como a segurança da informação, ela tem várias áreas, segurança cibernética, defesa, como o Walter muito bem pontuou aqui, então a gente resolveu fazer o seguinte: não uma estratégia de segurança da informação geral e ampla, mas modular. Então o primeiro módulo que deve ficar pronto até o final de julho é o módulo Segurança Cibernética, uma estratégia de segurança da informação no módulo com foco, né, no módulo Segurança Cibernética. E logo em seguida, uma semana depois, mais ou menos, deve sair o Plano Nacional de Tratamento de Incidentes, que é inclusive consequência dessa estratégia. O plano vem debaixo dessa estratégia.
Só mais uma pergunta, Coronel. Esse plano, ela é voltado para uma política de Estado ou de governo? Ele pode vir a ser alterado por outro governo que venha assumir?
Nós estamos fazendo algo que seja exatamente com viés de Estado. Mas é claro que nós contamos com todo o apoio do governo, inclusive porque nós temos visto, né, que o que nos dá muita força é exatamente que, em virtude, eu gostaria até de buscar aquela mensagem do presidente ao Congresso em fevereiro, em que ele ressaltou a segurança da informação e, nela, especificamente, a segurança cibernética como uma das estratégias de grande relevância para o país. Isso mostra que o governo Bolsonaro considera prioritárias a segurança da informação e a cibernética para a proteção do cidadão e da sociedade. Então, isso nos dá bastante embasamento e força para nós prosseguirmos nesse viés para normatizarmos uma área que, hoje em dia, ela não está bem normatizada. Nós temos que preencher esse gap, porque as nações de maior PIB hoje, mundiais, já possuem uma política nacional, uma lei mesmo, trazendo para toda a sociedade, abrangendo todos os poderes, o Distrito Federal, estados, municípios, infraestruturas críticas nacionais, a sociedade, o setor privado, o setor produtivo. Então, essas nações já possuem uma política nacional, seja de segurança da informação ou específica de segurança cibernética, mas já possuem. O Brasil ainda não tem. E nós estamos querendo exatamente suprir essa, vamos dizer assim, esse gap que existe hoje, porque o Brasil merece, com certeza, uma política nessa área e precisa de uma política nessa área, para evitar ações segregadas e disformes, né?
Nós estamos conversando com o Coronel Sabá. Bem, Coronel, nós vamos agora para a Nacional da Amazônia. Perfeito. O Miguelzinho Martins também conversando com o senhor. Vamos lá, Miguelzinho.
Bom dia, coronel. Apenas para ampliar justamente essa temática, o nosso país ainda está num processo de educação digital, adquirindo e ampliando os seus conhecimentos nessa área. Qual o papel do GSI, sobretudo a contribuição que tem dado, coronel, no sentido de evoluirmos neste aspecto, a ponto de nos igualarmos aos países que já são exemplos de segurança da informação e comunicações, se é que já não estamos próximos a isso?
Muito obrigado, Miguel. Excelente pergunta. O que acontece? Nós estamos trabalhando com outros ministérios exatamente para poder começar a inserir nas políticas digitais, nas políticas de inclusão digital, a parte da educação em segurança da informação e segurança cibernética. Mas também estamos cientes que não é algo muito rápido. Nós temos que quebrar alguns paradigmas, nós temos que trabalhar a questão cultural de segurança cibernética, de segurança da informação, que não é algo que hoje, infelizmente, não é algo muito familiar ao brasileiro. O brasileiro não se preocupa muito com a sua segurança na internet. Alguns têm uma noção, mas a grande maioria ainda não tem ainda uma maturidade suficiente de segurança da informação para levar esse assunto com a relevância que ele merece. E às vezes acaba sofrendo com isso, sofrendo ataques cibernéticos, tendo sua vida exposta na internet, sofrendo cyberbullying, sofrendo crimes cibernéticos, crimes terríveis às vezes, como o porno revenge e outros, por falta exatamente dessa cultura cibernética. E nós estamos trabalhando para poder ampliar isso, inclusive futuramente nos currículos das nossas escolas.
Perfeito. Apenas mais uma questão. O Brasil ele possui legislações específicas, até mesmo sobre a segurança da informação e comunicações, como a Lei de Acesso à Informação. As nossas leis, coronel, são suficientes para garantir essa segurança? E eu gostaria, por fim, que o senhor também falasse sobre o marco civil da internet.
Muito obrigado, Miguelzinho. Nós ainda precisamos... Nossas leis são boas, mas nós ainda precisamos de alguns dispositivos legais que venham a suprir determinadas áreas, principalmente nessa área de macrocoordenação, de alinhamento estratégico para todo o país. Nós temos várias iniciativas muito boas, mas elas são iniciativas segregadas, hoje elas estão fragmentadas, elas estão dispersas. A ideia do GSI é exatamente, claro, não sozinho, mas junto com toda a sociedade, é produzir um normativo que dê um alinhamento macroestratégico, macropolítico para toda a nação. E aí todos vão saber exatamente onde tem que atuar, onde tem que trabalhar, para juntos elevarmos a segurança cibernética do país como um todo. Não adianta só o governo ser forte e o setor privado não ser, ou o setor privado ser e alguma infraestrutura crítica que fornece serviço essencial ao cidadão, como a água, a luz, elas não serem tão fortes assim. Então a ideia é que todos possam crescer. O marco civil da internet, ele é muito importante, porque ele trouxe os conceitos já internacionalmente consagrados de privacidade, de liberdade no uso da internet e com o devido processo legal na guarda de certos logs de acesso para permitir também a investigação policial em casos de crimes. Foi uma grande conquista nacional, acredito que nós temos muito a ganhar com ele ainda.
Pois bem, nós estamos conversando com o coronel Arthur Pereira Sabá, ele que é assessor do Departamento de Segurança da Informação. Na sequência, coronel, quem também conversa com o senhor agora é o nosso âncora em São Paulo, o Anchieta Filho. Vamos lá, Anchieta.
Obrigado, Walter. Bom dia, coronel Sabá. Coronel, eu tomei conhecimento, o senhor falou há pouco aí da ignorância cibernética, confesso ao senhor que não conhecia, mas nesse massacre que teve recentemente aqui em Suzano, aqui na Grande São Paulo, eu tomei conhecimento de uma internet, chama internet profunda, a Deep Web, onde grupos alimentam o ódio, o racismo, a homofobia e estimulam até esses ataques e até comemoram. Eu pergunto ao senhor, coronel, se já existe uma fiscalização nesses grupos na internet profunda.
Anchieta, bom dia, excelente pergunta. O que acontece? Nós navegamos normalmente na internet, a chamada internet aberta, essa internet transparente. A internet, a Deep Web, já é a parte da internet que ela foi criada num intuito até positivo, vamos dizer assim, seria o extremo da liberdade, ninguém poderia ser rastreado. Só que dentro da Deep Web existe ainda uma internet ainda mais profunda, que é a chamada Darknet. Nessa parte da internet é onde geralmente os mal intencionados perpetram vários tipos de crimes e se organizam para tal. No caso da Deep Web, é comum que hackers e outros elementos eles conversem sobre e combinem ações, inclusive até ilícitas, porque é muito difícil rastreá-los. Mas eles se utilizam da Deep Web para tal. Nós temos nossos órgãos de segurança, nós temos a nossa Polícia Federal, as agências de inteligência e os órgãos de segurança estaduais, com certeza eles têm mandato para buscar na Deep Web determinados indícios de ilícitos. O que acontece é que nós, como Departamento de Segurança da Informação, nós não temos o mandato para fazer esse tipo de busca, né? Então, nós observamos o quê? Nós monitoramos ameaças contra sistemas de governo. Mas é claro que existem órgãos de segurança, se tem a Polícia Federal e outros, que podem, com certeza, ter esse mandato de olhar isso mais a fundo.
Obrigado, coronel.
Nós temos também agora, coronel, conversando com o senhor, o nosso âncora, o César Faccioli, está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que também é a terra do senhor. Vamos lá, César Faccioli.
Saudações cariocas aí para o Coronel Sabá.
Muito obrigado, Faccioli.
Aí, com base nessas saudações, um abacaxi básico para descascar.
Sim.
Animar o negócio. O caso mais grave detectado, que veio a público, claro que os senhores têm acesso a um monte de casos que são desfeitos antes de sequer a população tomar conhecimento, eu acredito. Mas o caso mais grave que veio a público de espionagem cibernética no país envolveu a Agência Nacional de Segurança Americana, a NSA. As escutas, interceptação eletrônica e tal envolveram embaixadores brasileiros em Berlim, Washington e mais uma cidade. Até o avião presidencial teve rastreado em 2013 a 2015. A versão original apresentada pelo governo Obama foi de que não havia... era um procedimento geral que foi feito inclusive com a Alemanha também, que era comum com aliados. Ligado a possível financiamento internacional do terrorismo e que não havia interesse econômico. Mas depois se constatou que podia ser que os dados da Petrobras, em especial em relação ao pré-sal, tivessem em jogo. Em que medida esse incidente contribuiu para abrir os olhos das autoridades no Brasil quanto à necessidade de reforçar a contra-inteligência, o reforço da proteção cibernética de dados? Em que medida isso ajudou a evoluir e como é que se lida com esse tipo de incidente quando parte de países com os quais a gente tem uma longa trajetória de afinidade e proximidade com quem esteve junto nos principais conflitos mundiais?
Muito obrigado, Faccioli. Excelente pergunta. O que acontece? Aquele evento foi importante para nós no seguinte sentido, porque despertou os órgãos públicos exatamente para o quê? Para uma gigantesca revisão de todos os seus procedimentos e metodologias no uso dos meios de comunicações, tanto por ondas radiofrequenciais, de equipamentos rádio, como no uso dos equipamentos telefônicos, bem como no uso, principalmente, no uso da internet. Isso foi importante porque nós, a partir desse incidente, foram levantados aspectos de onde ocorreram erros, de onde ocorreram falhas, inclusive com a ajuda do próprio Congresso Nacional, por meio daquela CPI, CPI da espionagem, que foi muito bem conduzida, e que os resultados, as conclusões da CPI da espionagem foram entregues para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência também, inclusive recomendando que o gabinete desenvolvesse, elaborasse uma estratégia nacional na área da segurança da informação e de segurança cibernética. Então, esses foram os grandes efeitos disso. Mas, com relação a dados extraviados, roubados, nós não tivemos, de fato, algo concreto nessa área em termos de resultados no que tange a prejuízos financeiros em negócios. Não tivemos esse report. Agora, com relação às atuações das agências de informação, das agências de inteligência estrangeiras, é quase um padrão, sabe, Fatiola? É quase um padrão nas agências, nas principais agências de inteligência mundiais, em que eles buscam informações onde eles julgam que determinada situação pode gerar algo que venha a prejudicar aquele país de origem dessa agência no futuro. Então, assim, por isso que ele inclusive, segundo informações, eles inclusive foram espionaram, né? Colocaram métodos de espionagem contra a própria Alemanha, que é um aliado histórico também deles ali. Então, isso é uma ação normal das agências de inteligência. E cabe a nós, como Brasil, como país, estabelecer medidas de proteção para evitar que isso ocorra, ou para reduzir bastante o efeito disso sobre nós.
Agora, Coronel Sabá, fake news. De que forma o GSI trata dessa questão quando o assunto, de alguma forma, alcança também o patamar governamental?
As fake news, uma excelente pergunta. As fake news, elas são muito difíceis de se combater. Muito difícil de combater. O que acontece? O melhor combate contra fake news é exatamente a verdade. Então, existem países que, principalmente durante processos eleitorais, e nós fizemos isso aqui também. O que acontece? Nós estabelecemos, juntos com uma ação, junto com o TSE, junto com outros órgãos de segurança, exatamente no seguinte sentido: de quando surgisse alguma fake news, aquela ali fosse rapidamente, ou por meio de alguma nota, ou por meio de uma manifestação nas redes sociais, que aquilo fosse rapidamente desmentido. Porque a fake news ela pode ter efeitos devastadores, mas assim que ela é combatida, logo quando ela se torna conhecida, notória, ela tem que ser combatida de imediato, exatamente pelo dono daquela informação verídica. Sim. Então é assim que nós fazemos, mas é muito difícil, que hoje em dia não existem instrumentos que você possa combater a disseminação de fake news. O que você pode, exatamente, quando ela surge, você vem com a verdade e você contrapõe.
Agora, Coronel, a segurança cibernética, ou a defesa cibernética, ela também está no campo, ou seja, onde os alimentos são produzidos. Nós temos também a pecuária também sendo tratada, e qualquer problemazinho que dá na nossa pecuária já afeta também a nossa economia, principalmente no mercado externo. Enfim, essa questão também está no campo, Coronel?
Sim, com certeza. Nós temos contato com o Ministério da Agricultura e já há bastante tempo nós viemos conversando com eles, conversando com a Embrapa, inclusive, e eles possuem excelentes recursos de tecnologia da informação e excelentes recursos de segurança cibernética. Eles possuem uma equipe que eles têm um compliance muito bom nessa área e eles têm levado isso bastante a sério. Então, acredito que nós estamos razoavelmente, acredito até mais do que razoavelmente, muito bem protegidos, porque face à seriedade, ao profissionalismo desses servidores, desses funcionários que lidam diretamente com a proteção de alguns segredos, inclusive na área agrícola e pecuária.
Agora há pouco o senhor nos explicou muito bem sobre a questão da cooperação. Quer dizer, essa cooperação, ela também acontece no campo privado, ou seja, nós temos empresas do setor privado que também trabalham nessa questão. Quer dizer, ela faz questão de trocar dados também para o governo, ela faz questão ou é obrigada a trocar esses dados, Coronel?
Não, hoje em dia, nós temos uma grande rede de cooperação com várias empresas do setor privado, e isso é muito salutável, isso é excelente. Por quê? Porque todos nós já concluímos, tanto do setor público como do setor privado, que uma ameaça no campo cibernético que venha, que possa prejudicar um órgão do setor público, também pode prejudicar um órgão do setor privado, né? Então nós temos contatos com bancos, contatos com empresas privadas na área de consultoria, na área de segurança de tecnologia da informação. Então, essas empresas, elas trocam conosco ideias e trocam conosco informações sobre ameaças cibernéticas recentes, quando surge algum novo malware, algum novo vírus. Então, nós trocamos informações com eles, eles conosco, e assim todos nós vamos contribuindo para um ambiente cibernético mais seguro. Então, nós vamos crescendo, porque o setor privado, ele também fornece muito serviço ao cidadão, o setor público também. Então, e nós estamos migrando, o setor público está migrando vários serviços de forma crescente e de forma correta, vários serviços do balcão para a internet, né? Então, o que acontece? Com essa migração, aumenta também essa plataforma de ataque, vamos dizer assim, as vulnerabilidades tendem a aumentar. Então, o que, que acontece? Com essa troca de informações, todos nós nos protegemos, setor público e setor privado.
Agora, uma outra questão, Coronel, o senhor também já nos trouxe informações, onde o brasileiro, ele praticamente hoje não vive mais sem a internet. E isso, de acordo com a entrevista que já fizemos aqui com especialistas, vem afetando também a saúde de muita gente, principalmente da nossa garotada. É um ponto de preocupação também do GSI?
Exatamente. Por quê? Porque a nossa preocupação é em cima da segurança dessa garotada. Porque quanto mais tempo você utiliza, mais tempo você fica curioso, é algum ciclo que ele realimenta, né? Sim. Realimenta. Então, você começa a utilizar a internet, começa a descobrir as vantagens da internet, começa a entrar em canais de mídia, começa a navegar em vários ambientes, e é algo preocupante. Por quê? Por conta da segurança. Porque a internet é muito anônima, então o anonimato ainda reina bastante. Então, a criança, a gente compara assim, que não se deve deixar... A gente recomenda, sempre que nos entra em contato conosco, não se deve deixar, não com a criança, claro, dependendo da idade, mas uma criança navegando sozinha na internet. É como se comparássemos, como se você deixasse uma criança, o seu filho, numa praça pública cheia de gente, e você fosse embora e deixasse ela lá esperando você, né? Então você não faria isso com o seu filho. Então fazer isso com o seu filho na internet seria algo parecido, né? Você deixar ela abandonada junto com várias pessoas que você não conhece e nem ela conhece, né, e se podem fazer passar por outras. É a nossa preocupação em cima disso.
Nós estamos entrevistando com exclusividade o Coronel Arthur Pereira Sabá, ele que é assessor do Departamento de Segurança da Informação. E trazendo para nós, né, Écio, muitas explicações muito interessantes e reveladoras, né, fazendo com que o nosso público conheça mais de perto também essa atividade. Vamos lá, Écio.
Coronel, minha pergunta tem a ver justamente com integrar mais os setores no Brasil com relação à questão de segurança de dados, proteção de dados. A gente sabe que o sistema bancário brasileiro é um sistema muito evoluído nessa questão de proteção de dados. A gente sabe que dinheiro é informação, dinheiro não é moeda, é informação. No banco você coloca uma informação, olha, fulano tem na sua conta tanto, tanto, tanto. É uma informação. Ou seja, se a informação... Se você não tiver a proteção dessa informação, ela está ali vulnerável, né? E sabemos que o sistema bancário é especialista em proteger os dados dos seus clientes. Eu gosto de saber qual a participação desse setor, né, da sociedade brasileira nesse trabalho de proteção de dados junto ao órgão, que é um órgão de assessoramento da Presidente da República, esse órgão não, na contribuição nessa área do setor bancário brasileiro.
Muito obrigado, essa excelente pergunta. O setor bancário hoje é considerado a infraestrutura crítica de mais bem preparada contra ataques cibernéticos que nós temos. E o setor bancário tem trabalhado muito conosco, eles têm sido muito colaborativos, né? Exatamente naquele conceito de que as ameaças já são comuns, porque o ambiente cibernético, o espaço cibernético, não tem fronteiras. Então, algo que prejudica o setor público pode prejudicar também o setor privado. E o exemplo disso é que ano passado o setor financeiro participou conosco e junto com o Comando de Defesa Cibernético de um exercício chamado Guardião Cibernético. Foi o setor nuclear e o setor financeiro participaram, e nós fomos um dos partícipes desse, dos participantes desse evento. Então, além disso, nós participamos também de reuniões praticamente mensais em São Paulo, junto com os representantes ali, bancos da Febraban, são reuniões específicas sobre ameaças, tendências de ameaças cibernéticas e medidas de proteção cibernética. Então, a interação já é uma interação muito boa e acredito que tende a crescer.
Obrigado.
Coronel, a questão da digitalização, porque nós temos pessoas extremamente inteligentes neste campo, que dominam perfeitamente, como também temos o outro lado, que é praticamente um analfabeto digital. Essa ponta é uma ponta que merece realmente uma atenção da estratégia nacional nesse campo cibernético?
Com certeza, porque qual é o nosso princípio? É que todo cidadão, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter contato com esse mundo digital, ele vai ter contato com a internet, ele vai ter contato, seja através de um notebook, seja qualquer equipamento que for, seja um computador mesmo de mesa, e principalmente pelo seu smartphone. Hoje em dia os preços estão bem mais acessíveis, as pessoas, é um equipamento que está se popularizando, e ainda bem que está, porque isso é informação, a informação tem que chegar a todo cidadão, não pode haver exclusão informacional, isso seria um pecado na nossa nação, né? O Brasil é um país com pessoas tão inteligentes e tem que ter acesso a esse mundo também. Então, por isso que a nossa preocupação, ela não pode ficar somente em sistemas de governo, em redes de governo ou com setor produtivo. Ela tem que alcançar o cidadão na ponta da linha. E é por isso que nós estamos trabalhando com vários ministérios para poder ampliar, disseminar essa cultura de segurança da informação para todos.
Perfeito. Bom, Miguelzinho Martins, Nacional da Amazônia, com mais uma pergunta ao nosso entrevistado. Miguelzinho.
Coronel, o senhor colocou há pouco em relação à questão das fronteiras. Como se sabe, o nosso país é rico em bens naturais, como minerais, a flora, entre outros. E a região norte é o exemplo disso. Em razão dessa realidade, coronel, há uma preocupação, então, com a vigilância nas fronteiras, no ar, nos rios, e o GSI também atua nessa vigilância com o emprego da segurança cibernética?
Muito obrigado, Miguelzinho. Com certeza. Nós monitoramos toda a parte. Monitoramos, quando eu falo, é que nós acompanhamos todas as manifestações que ocorrem contra sistemas de governo ou contra, vamos dizer assim, contra principais ativos. Né? O que, que são esses ativos? São os ativos de informação, são os patrimônios nacionais. Então, nós monitoramos ações, prováveis ações ou indícios de ações em redes abertas. Nós monitoramos redes abertas contra qualquer tipo de dilapidação desse nosso patrimônio, inclusive do patrimônio na área, patrimônio em termos de flora e fauna. É claro que monitoramos. E assim que são descobertos alguns indícios de ilícitos, aí nós contatamos os órgãos de segurança imediatamente.
Perfeito.
Essa é a nossa ação.
Há apenas também mais uma questão, agora mudando até o foco dessa questão de fronteira, mas falando da qualidade da nossa internet, sabe-se que o Brasil é um dos países de maior número absoluto de usuários de internet. Contudo, apesar dessa crescente conectividade, o uso da banda larga ainda é muito limitado no país, em especial na região norte do nosso Brasil, onde o acesso permanece muito caro para a maior população, a maior parte da população. E mesmo aqueles que têm acesso à banda larga tendem a experimentar aí velocidades baixas de download, upload, o que limita as atividades online. Por exemplo, no Amazonas, o Estado ainda padece com a internet falha e lenta. De que forma o GSI também contribui para que essa realidade seja alterada, para que tenhamos, de fato, uma conectividade forte e que a internet chegue a todos?
É possível, Miguelzinho, excelente. O que acontece? Nós acompanhamos. Nosso foco é sempre na parte de segurança, mas é claro que nós também estamos interessados no desenvolvimento nacional. O GSI, ele é partícipe junto com os outros ministérios e junto com toda a comunidade nacional, nós somos partícipes desses anseios. Nós temos nos informado, juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que o Ministério da Ciência tem conduzido a implantação, inclusive junto com a Telebrás, de meios de comunicação via satélite, dedicados aí à região norte do nosso país, exatamente para proporcionar uma velocidade melhor, porque a gente sabe das dificuldades em termos de terreno, em termos de geografia, para se implantar um sistema que numa área completamente aberta seria de mais fácil implantação, isso é em termos geográficos, claro, mas nós temos acompanhado e nós estamos vendo que com certeza existem planos aqui do governo que vão atender com certeza a região norte em pouco tempo.
Nós temos também, mais uma vez, o César Fatioli, coronel, e volto a conversar com o senhor. Vamos lá, Fatioli.
Eu gostaria de saber o que existe articulado para defesa cibernética no que se refere às consequências dos ataques. Supondo que a defesa cibernética possa falhar e se tenha, por exemplo, uma situação em que sinais de trânsito ou a coordenação entre as hidrelétricas seja atacada. Se há um backup analógico, algum tipo de situação que permita a manutenção dos serviços em esquema de normalidade. Eu falo isso porque eu lembro que no apagão mais grave que o país sofreu, o rádio foi muito útil porque foi o único serviço que conseguia funcionar, dependendo da região, sem a energia elétrica. Tanto os transmissores pelo esquema do diesel quanto o sistema dos radinhos de pilha. Se tem algo semelhante pensado para uma situação extrema?
Muito obrigado, Fatioli. Excelente pergunta. Realmente, o que acontece é bem interessante. Nós temos todos esses representantes, esses principais representantes das nossas infraestruturas críticas, no caso que você mencionou do transporte, o setor de transporte e o setor de energia, eles possuem equipes de tratamento e resposta para incidentes cibernéticos. Então, a finalidade dessas equipes é quando ocorre algum ataque cibernético, eles têm de fazer com que aquele negócio, vamos dizer assim, não sofra solução de continuidade, ele não seja interrompido. Então, chama resiliência daquele órgão. Então, eles têm a responsabilidade de fazer aquele serviço voltar rapidamente. Além disso, essas estruturas, elas possuem, já há algum tempo, um mecanismo de redundância de sistemas. Então, existe um certo espelhamento. Então, se um sistema começa a apresentar um dano, ele é rapidamente, aquele serviço é assumido por outro paralelo que permite que o sistema não sofra solução de continuidade, ou se sofrer, que seja algo muito rápido.
Coronel, o terrorismo, de alguma forma, vem assombrando o mundo. Quer dizer, o nosso país é um país de paz. Mesmo sendo um país de paz, ele se preocupa na defesa cibernética, com a defesa cibernética, até mesmo para não ser apanhado de surpresa?
Sim, com certeza. O terrorismo cibernético, nós chamamos de cyberterrorismo, a cyberespionagem, cybersabotagem, são reais, existem, e o cyberterrorismo sempre tem a finalidade de causar pânico. É sempre destruição e pânico. Não busca furtar nada, roubar dado nenhum. É sempre destruir determinado sistema e causar pânico. Isso é uma atenção que nós temos, que o GSI tem prestado muito a isso. Nós temos doutrinas desenvolvidas sobre isso. E, inclusive, nós temos palestras e fazemos oficinas e sensibilizações a esse respeito. Hoje em dia, nós, exatamente como eu disse, nós monitoramos em redes abertas para verificar se existe algum indício de alguém pensando nesse, alguém mal intencionado, pensando em realizar alguma ação dessa natureza. Assim que se descobre, rapidamente se comunica. Graças a Deus, por enquanto, isso é bastante diminuto, não temos visto nada nesse sentido. Mas é uma atenção nossa, é uma preocupação e nós temos já toda uma conduta desenvolvida a esse respeito.
Só para fechar, coronel, nós ainda temos 3 minutos de programa. Nos estádios de futebol, onde nós temos aí a paixão do torcedor pela sua equipe, e temos aí inúmeros incidentes, até mesmo com finalizações trágicas. Quer dizer, é também uma preocupação no sentido de dar uma segurança maior para a sociedade nesse sentido?
Sim, com certeza. O que que acontece? Nós temos pessoas que começam a se coordenar por meios cibernéticos para levar confusões, para levar brigas a estádios, né? E com certeza os órgãos de segurança estão preocupados, estão vigiando isso também. A ideia do GSI é exatamente por meio de instrumentos como projetos de lei, como políticas nacionais, exatamente alcançar esses órgãos de segurança e trabalhar com eles com uma parceria, de modo a poder elevar a velocidade de resposta e de prevenção contra esse tipo de ilícito.
Coronel Sabá, olha, foi um prazer realmente muito grande contar com o senhor aqui nos estúdios da Rádio Nacional, no programa Revista Brasil, pela Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, temos também o nosso âncora em São Paulo, Anchieta Filho, enfim. Agradecemos muito ao senhor por essa gentileza de nos ter atendido e nos trazido aqui, não só para nós, como também para os nossos ouvintes, informações importantíssimas sobre este trabalho que o DSI vem, portanto, desenvolvendo.
Muito obrigado, Walter, muito obrigado, meus queridos âncoras, meus queridos e preclaros ouvintes. E a ideia é exatamente essa, é fazer o Brasil mais forte, mais resistente, fazer o Brasil crescer. Né? A ideia é essa, só tenho a agradecer toda essa atenção.
Leve o nosso abraço ao nosso general Heleno, que está sempre conosco quando pode aqui no nosso programa.
Muito obrigado, levarei com certeza.
Um abraço para o senhor.